quem já trabalhava com diversidade e inclusão há algum tempo, entendeu que, tipo, olha, a gente tem que privilegiar e proteger essas pessoas que foram tão difíceis de entrar aqui dentro. Porque essas pessoas, às vezes, mesmo com capacitações, gente com duas graduações, não conseguiam inserção nas suas áreas de estudo e tiveram que sair fora do Brasil e muitas vezes se prostituir, desconstruir essas coisas e mostrar possibilidades. Todo mundo é diverso e tudo bem ser diverso. E essa é uma potência da nossa humanidade.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Itália, em Salvador, no Recife, no Paquistão, em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e a nossa convidada de hoje é a Maitê Schneider. Ela que é empreendedora social, cofundadora da Transempregos, ela é embaixadora também, influenciadora da Rede Mulher Empreendedora, e ela foi a primeira mulher trans a ser uma LinkedIn Top Voice. A Maitê é uma referência na pauta de diversidade e inclusão, e hoje a gente vai debater sobre visibilidade e inclusão da população trans no mercado de trabalho. Maitê, querida, seja muito bem-vinda ao Diverse Talk, é um prazer você aqui com a gente.
Já que o Ricardo deu bom dia a todos, todas, eu dou bom dia a todos, né? Então, para que a gente complementar o nosso arco triunfo aí, da nossa Santíssima Trindade, de incluir todo mundo. Então, prazer estar aqui com vocês. E não pode esquecer que além desses títulos, né? E de eu ser escorpião, com ascendente escorpião, no escorpião, ou seja, a gente pode falar de todos os assuntos que vocês quiserem. Nada é proibido. Aqui, tabu pra gente é não levar luz, não levar esclarecimento. É, eu também sou aí professora do melhor curso de diversidade da BES aí do Mais Diversidade. Então, também tem que botar esse quesito, que é super importante, viu, João?
Professora Maitê. Ô, Maitê, você sabe que o João recentemente concluiu, aí tá no caminho dele de concluir um curso de astrologia. Então eu diria pra você que você dar essa tua característica do mapa astral já vai ser um prato cheio aqui pra conversa, né, João?
Eu já entendi tudo. Aliás, Maitê, eu sei que você tem uma história muito inspiradora. E a gente tem ouvintes de todas as orientações sexuais, de todas as identidades de gênero. E pra gente começar, acho que ia ser legal se você pudesse compartilhar um pouquinho sobre o seu próprio processo de se identificar como uma pessoa trans.
Ai, João, vida longa, né? Eu tô completando 50 anos agora em novembro, né? Então, assim, a trajetória lá da época do EPA, né? Ou numa época que não tinha internet, então a gente tá falando lá no início dos anos 70, né? Onde não tinha internet, onde a gente dava match, onde a gente conhecia as pessoas assim, né? Não na voz a voz, mas era no tete a tete, no olho a olho, era quase isso, né? Uma aproximidade é maior. Então, o reconhecimento dos nossos pares também era de maneira muito mais próxima. Então, a gente se reconhecia parte de um grupo ou fora deste grupo através de exercícios do teu cotidiano, seja nos colégios onde você estudava, nos cursos pós-escola que você fazia, enfim, de qualquer coisa desse complemento. E eu fiz a vida inteira no Colégio Franciscano em Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus, que é um colégio, enfim, super bom na cidade lá. E daí eu estava com 6 anos de idade, na minha época tão antiga, que só tinha, logicamente, depois do pré, ia para o primeiro grau, segundo grau e terminava. Então não tinha nona série, não tinha fundamental, não era ensino médio, enfim, essas mudanças que a gente teve aí no nosso sistema educacional. E com 6 anos de idade, a gente foi para o recreio, na hora do intervalo, começaram a bater palmas, amigos e amigas daquela época do colégio, e me chamar de Mariquinha. E não tinha Google, né? Não tinha um buscador, não tinha como a gente saber dessa informação, e eu jurando que era um título. Daí o povo, quando começa a chamar de Mariquinha, eu achando que era um título, daí o meu pai ia pegar a gente no colégio, eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, eu sou a do meio até nisso, né? Você vê que a vida vai dando insights pra gente, né? A vida vai dizendo, olha, terás homem, terás mulher, e tu serás a do meio, né? Pra já você já ver, você demora pra perceber esse rolê e entender que tem algo que não é dentro das caixinhas imputadas pela nossa sociedade, né, João? E daí meu pai perguntava aquela pergunta que pai e mãe, quando vai buscar filho em colégio, e quem tem irmão ou irmã sabe que fica disputando, que o pai pergunta, o que, que vocês aprenderam? E meu pai contou, e perguntou, e daí meu irmão contou do dia dele, minha irmã contou do dela, e eu falei, gente, o dia de vocês foi incrível, mas eu arrasei muito, né? Como assim? Não, o pessoal tava lá no colégio, me chamou de Mariquinha, daí começou a vir outra turma, aquela roda cresceu, então eu sou a Mariquinha do colégio, todo mundo começou a bater palma, daí meu pai parou o carro e perguntou, você fez o quê, Alexandre, né? Imagina, Alexandre, na época, E esse nome é por causa do Alexandre o Grande ainda, coitada, né? Pai e mãe ainda tenta botar, porque viu que a criança já tem esse molemolejo quando nasce. E daí ele me contou que não era um título, né? Que tinha me avacalhado, que hoje a gente chama de bullying. Que na época, né, João, a gente não tinha essa consideração, era simplesmente avacalhação, era tirar sarro, mas não tinha esse nome de bullying. Ainda bem que tem esse sistema que a gente pode hoje em dia entender os mecanismos opressivos e quanto eles são excludentes. E daí, logicamente, quando eu soube que era uma piada, que não era um título, eu não quis voltar para o colégio, daí meu pai obrigou. Então entrou nesse princípio toda essa questão de ser diferente, né? E demorou um tempo para entender que, no, que essa diferença tinha um nome, né? A questão trans só entrou na minha vida quando eu tinha 16 anos de idade, depois de duas tentativas de suicídio, uma com 14, outra com quase chegando aos 16, que um psiquiatra que eu fui, depois ele me trocou para uma outra equipe multidisciplinar que já trabalhava na época com intersexuais lá no Paraná, me falou pela primeira vez da palavra você tem transexualismo, né? Bem no sufixo de doença. Então, isso começou lá atrás e daí, por um lado, eu fiquei super feliz que ele falou assim, olha, uma a cada 100 mil pessoas, segundo o estudo deles, né? Eles tinham várias teorias que hoje eu não compactuo, mas na época ele falou, uma a cada 100 mil pessoas é trans. Eu falava, nossa, Curitiba deve ter umas 10, né? Então eu saía na rua procurando, usando o meu transdar, né? Como a gente tem o gaydar, de identificar outro gay, né? A gente tinha o transdar, que eu ficava assim, você é trans, mas só de saber que tinha 10 e eu não era este ET perdido e fazia parte de um grupo, já me deixava acalentada. Então foi a partir disso, né, João, que começou a minha percepção de ser diferente, mas que essa diferença fazia parte de um grupo, mas demorou um outro processo longo, que eu não sei se vai dar tempo aqui, de entender que, tipo, somos todos diferentes e que a diversidade é a nossa maior igualdade. Mas demorou um tempo até esse conceito, né? Então teve vários altos e baixos, períodos de depressão, pouca literatura na época, a internet nos abriu uma série de possibilidades de
É
se
esse um
aproximar de
ponto que eu
outras
queria pegar,
questões.
Maite, exatamente
Sim.
aqui que eu queria pegar. É, você está aí orgulhosamente à beira de completar 50 anos, né? É esse ano que você completa 50 anos, como você comentou. E você traz um pouco sobre a tua trajetória, que acontece num contexto em que você teve alguns privilégios. Um dos privilégios que você sempre destaca é o fato de ter tido um pai absolutamente incrível, né? E que você sempre teve muita admiração. Mas quando você conversa hoje com jovens trans, o que que você percebe como principais diferenças em relação àquele teu momento ali 40 anos atrás?
Acho que o principal, acho que as famílias continuam tendo dificuldade. Eu sempre falo, o pessoal pergunta, ah, mas tá mais fácil hoje ou tá mais difícil, né, Rick? E eu sempre falo que tá mais fácil e tá mais difícil. O povo, mas como assim tá mais fácil e mais difícil? Eu falei, mais fácil porque tem muito mais conhecimento e tem pessoas absorvendo esses conhecimentos mais múltiplos, mais divulgados, mais amplamente discutidos e que hoje em dia são os acessos são mais fáceis. Então tá mais fácil porque quem quis sair da escuridão e tirar seus vieses, seus preconceitos e não transformá-los em discriminação, essas pessoas conseguem buscar essa informação e com isso vem para a luz, né? Tipo, Caroline, vem para a luz e eles vêm. Agora tá difícil também mais por esse lado porque as pessoas que eram sem entendimento que viviam nessas trevas, nessa questão medieval, entende, Rick? Elas estão cada vez mais absortas nesse universo e nesse obscurantismo. Então, tem um lado de luz muito forte, e eu sou uma eterna otimista, então eu sempre vou dizer que esse lado de luz é muito maior do que o lado das trevas, pelas percepções que eu tenho de dia a dia, não é uma coisa poliana, de mundo encantado, então é isso que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, tem esse obscurantismo que antigamente ficava lá escondido, que tinha medo de dizer, e hoje tem cara, tem nome, tem RG, tem CPF, diz e diz com orgulho ainda que é, entende? Das suas questões não só fascistas, políticas, etc., mas nazistas, extermínio de raça pura, independente de qual seja essa pureza ou de quem deva ou não deva ter acesso a direitos ou até direito à vida, né, Rick? Então, eu acho que tem esses dois extremos. Então, eu acho que hoje em dia você vive no mundo com mais possibilidades, mundos de encontro, então acho que hoje em dia uma pessoa trans coloca lá no seu buscador de internet, seja qual for, coloca lá, tipo, ah, eu sou um menino que gosta das coisas do universo feminino, o Google já diz, olha, procurar Maite Schneider, o telefone é esse, entende? É mais fácil? Não é fácil, porque a descoberta fora dentro de uma normativa ainda imputada como obrigacional é sempre difícil. Normalmente essa descoberta vem no meio dos hormônios que estão girando, que estão nessa metamorfose ambulante, que a gente não sabe quem é, o que quer, se nosso pai é nosso amigo ou inimigo, se a nossa mãe está do nosso lado ou está contra, enfim, né? Essa coisa gigante, mas ao mesmo tempo você tem um norte, você sente que você não está só, você sente que mesmo virtualmente você faz parte, fazer parte te dá um acalento, entende? Mas também tem muita informação desencontrada, então tem muita gente que diz uma coisa, passa uma informação e a outra. Então, nesse arsenal de multiplicidade, saber também quem é você, o que é certo, o que é errado, quais são as informações corretas, também é um grande desafio. Então, eu acho que o desafio continua, ele mudou a forma, né, a velocidade, né, como o Bauman diz hoje, o amor não é nem mais líquido. O Bauman falava do amor líquido, eu falo que hoje é gasoso, né, aquele passo que você sentia o líquido, né, Ri? Hoje em dia, gasoso, você sente que passou. Então, também tem essa velocidade das coisas, de mudanças de conceitos, de percepções. Então, acho que tem uma confusão, como toda idade nova tem, mas acho que tem uma possibilidade. Quando tem possibilidade, mesmo com confusão, eu acho que a gente fica com um pouquinho mais tranquilo. Então, acho que as situações de desespero são menores, entende? Você consegue ter, hoje em dia, um SUS que todo mundo reclama, mas a gente tem que defender, que apoia. Então, quer dizer, pode ser longa a fila, mas tem um processo, você pode entrar, tem equipe multidisciplinar. O Brasil é um dos poucos países que apoia, inclusive com terapia hormonal, com cirurgias gratuitas, entende? Então, lógico que tem muito a evoluir, mas tem muita coisa legal que a gente tem que lembrar sempre, né, Ri?
É, e uma dessas mudanças, Maite, tem acontecido justamente no mundo do trabalho, né? A gente sabe que chegar até uma organização ainda é um privilégio, são poucas as pessoas que conseguem. Mas você tem liderado esse movimento no Brasil, junto com a Márcia Rocha, com a Laerte, você é uma das fundadoras da Transempregos. Conta pra gente um pouco como é que surgiu a ideia da Transempregos, o que é a Transempregos e também, considerando que a maior parte das pessoas que nos escuta é do mundo empresarial, como é que a gente faz para trazer Transempregos para dentro da nossa empresa?
Então, a Transemprego surgiu lá, a gente fundou lá atrás, eu morava em Curitiba, a ABRAT, né, que é a Associação Brasileira de Transgêneros. Então, eu chamei várias pessoas, a Márcia Rocha, a Laerte, estava a Letícia Lanz, enfim, várias pessoas lá. Chamei a Nani People para fazer a abertura do nosso evento, tudo na base da camaradagem. Você, quando tem amigas boas, elas topam mesmo, tipo, olha, só tem hotel, comida e é isso. E elas, tipo, sim. Eu falei, não, você entendeu direito? Hotel, comida e só. Sim, eu falei, gente, pior que a gente, né? Então, a gente sempre acha a gente pior que a gente, que topa vir junto. Então, a gente fundou a Brat na época, foi bem a época que a Laerte veio à tona a questão, na época da questão crossdresser da Laerte, não era nem da questão trans, que não se falava, enfim, na revista Bravo, em várias coisas. A gente já sabia anteriormente disso, porque já partilhava do caminho junto com a Laerte antes disso vir à tona. Mas daí a gente aproveitou esse boom, e a Brat era para discutir a questão de educação, né? Que a gente via que era um grande déficit, continua sendo, que pessoas trans que já eram excluídas, como você disse no começo, das suas famílias, na grande maioria das vezes, na mais tenra idade, ou quando se percebia diferente ou demonstrava essa diferença para os pais, nem era convidada, era expurgada do seio familiar, né? E o segundo lugar que ela era expurgada, ejetada, era do sistema educacional. Por conta disso, a gente falou: ixi, se já é difícil com a educação nesse Brasil desigual que a gente tem, né? Que é um ápice de desigualdade em todos os sentidos, imagina para uma pessoa sem educação, vai ser cada vez mais difícil essas portas, acesso ao mercado de trabalho, etc. Mas era só para discutir educação. Depois, a Márcia Rocha, essas pessoas começaram a estudar, a gente fez vários projetos. Eu estava num grupo lá que veio do Grupo Dignidade, aí, que está completando 29 anos, aí, que é o grupo mais antigo do Brasil. Aí, eu comecei a beber na fonte do Grupo Dignidade e fundei o Transgrupo Marcelo Prado, junto com a Carla Amaral, com a Edna Eriguchi, enfim, que foi um dos primeiros grupos trans com trans, entende? Que geralmente eram grupos gays, daí colocava uma ou outra trans. Então, foi um dos primeiros grupos, né, que já está completando aí quase 16 anos de trajetória. E esse grupo começou a preparar, logicamente, essas pessoas trans, foi um dos primeiros cursinhos voltados para pessoas trans, e essas pessoas trans começaram a estudar. E quem estava no fundamental foi para o médio, quem estava no médio entrou na graduação, quem estava na graduação voltou porque tinha abandonado, e essas pessoas começaram: pois é, a gente acreditou nesse discurso, mas hoje a gente não consegue estágio, a gente está na faculdade e não consegue. Eu falei: ixi, A gente falou de educação e não falou de mercado de trabalho. Na mesma época, a Márcia Rocha aqui, ela super antenada, porque a Márcia Rocha é ligada a 220 volts, e essa coisa super de empreendedora, de articuladora, advogada, enfim, ela falou assim, nossa, vou criar um braço dentro da Abrace, que foi a Transemprego, né? Ela cria, mais ou menos, a Transemprego, na época que surge o Fórum de Empresas, né? Então, em 2013, com o surgimento do Fórum de Empresas, Márcia aqui em São Paulo, com o casamento perfeito, entende? E ali começou um casamento, no começo com poucas empresas que pertenciam ao fórum, e daí esse casamento começou, as empresas, a gente quer saber mais, tem trans com essa qualificação? Falou, tem. A gente começou, então, primeiro a mapear, que é uma das funções da Transemprego, né, Rick, quer fazer o mapeamento, hoje em dia são quase 25 mil currículos aí, é bom lembrar que 40% desses currículos tem graduação, mestrado ou doutorado, para quem fala para a meritocracia, que agora adora dizer que, tipo, temos que baixar nossas regras. Eu falei, não, vocês têm que mudar as regras, porque as regras de vocês estão bem erradas. Então, esse é o primeiro ponto.
Segura, Maitê. Ela é uma máquina. É porque tem tanta informação valiosa aí, essa informação não é pouco. Vamos só reforçar aqui. A base da Transempregos hoje tem 25 mil currículos. Desse número, 40%, ou seja, 10 mil, tem graduação, mestrado ou doutorado. Então, você que nos escuta aqui, 10 mil pessoas trans com a qualificação que muitas vezes você espera aí na sua empresa e outras milhares com qualificações variadas que você pode desenvolver. Não é pouco, Maitê. Segue aí.
Vamos falar do inglês, né? Do tal inglês fluente, mesmo que algumas pessoas, a empresa ainda continua acreditando que certo inglês fluente, às vezes, e a gente sabe que ainda para muitas empresas é filtro seletivo não necessário, né? Que a pessoa pede o filtro com inglês avançado para dizer hello na entrada. Infelizmente, ainda é assim. Quando é necessário, de fato, que as empresas ou comunicações são todas naquela língua, eu não vejo problema de pedir, né? Mesmo entendendo a contrapartida, a responsabilidade social que a empresa pode ter nessa construção da língua, que não é feita no nosso sistema educacional, mas vamos exigir que fosse obrigatório e que a pessoa fosse usar. No Brasil, hoje em dia, 4,5% das pessoas têm o inglês fluente. Na Transemprego, esse número sobe para 6,5% dessas 25 mil currículos que tem inglês fluente. E além do inglês fluente, eu acabei de divulgar uma que tem russo, uma que tem mandarim. Porque essas pessoas, às vezes, mesmo com capacitações, gente com duas graduações, não conseguiam inserção nas suas áreas de estudo e tiveram que sair fora do Brasil e muitas vezes se prostituir fora do Brasil. Então, elas sabem, além do português, elas sabem inglês, elas têm duas graduações, etc. São pessoas que agora estão voltando porque estão vendo a possibilidade. Porque elas tinham saído também do nosso país, que tipo, o que adianta? Que meritocracia é essa que não nos abraça, né? Então, os índices realmente dessas pessoas, logicamente, é um recorte que ainda não é de maioria, porque a gente sabe das excludências, a Transemprego é uma plataforma elitista, porque pressupõe que a pessoa já tem que ter acesso à internet, a gente sabe que a gente vive também um abismo com relações à pessoa com acesso à internet, a gente vive um abismo muito desigual com pessoas que não têm nem questão de saneamento básico, né? A gente está falando de 50 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, que não conseguem acordar de manhã, fazer o xixizinho número 2 e tocar a descarga. Então, é muito desigual. Então, quem entrou na Transemprego e conseguiu acessar já é uma pessoa privilegiada, mesmo que não se sinta, né? Então, dentro desses nossos privilégios, o nosso grau é muito diferenciado de pessoas que aceitam. Então, a primeira coisa da Transemprego, né, Ri, é ser esse banco de talentos que as pessoas podem acessar. A segunda é esclarecer, porque a gente percebeu que muito do preconceito que acaba se transformando em atos discriminatórios e que a gente batalha para que eles nem se transformem, por isso que a gente muda esses vieses e tenta, né, vocês aí, a gente do lado de cá e tanta gente legal fazendo, desconstruir essas coisas e mostrar possibilidades além da mídia, possibilidades que foram ensinadas nos nossos bancos escolares, de que todo mundo é diverso e tudo bem ser diverso, e essa é uma potência da nossa humanidade. Então, o segundo é esclarecer. Aquela coisa que você sempre brinca, eu também sempre brinco, eu falei, nossa, a gente tá brincando a mesma coisa, aquela coisa bem jornalística, né? Transsexuais, o que são? O que fazem? O que comem? Hoje, né? Porque tem um mito, a gente ouve dizer, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo que tem uma amiga, eu já vi no programa lá do SBT, lá do Silvio, eu já vi trans nessas coisas, mas eu não tenho conhecimento mesmo. Então a gente esclarece este caminho, a gente fez uma cartilha da Agora Vai, que está online lá no site da Transemprego, gratuita, todo mundo pode usar, explicando como tratar, como respeitar, quais as principais questões, entende, com relação ao corporativo. Então tá lá. Então a segunda parte da Transemprego é esse ensinamento, essa parte educativa, e a terceira são empresas que a gente já constrói, né, Catarina, a gente completou hoje aqui 813 empresas parceiras da Transemprego, então estou super
Viva!
Feliz. A gente acabou de fechar a empresa de 813, e essas empresas, tem empresas que a gente trabalha já nesses 7 anos juntas, né? Grandes grupos que a gente trabalha nesses 7 anos, que já dão aula de diversidade, né? Elas já entenderam que diversidade é o negócio delas, que quanto mais plural for o negócio, mais elas vão conseguir não só índices de rendimento, não só ambientes com mais empatia, com segurança psicológica, ambientes potentes e melhores para o produto, para os serviços dela, mas elas entenderam que tem que fazer algo mais do e além da empregabilidade. Então, essas empresas que já entenderam a questão da diversidade, da inclusão, que querem além da empregabilidade, porque a empregabilidade é um dos caminhos que a gente faz essa pluralidade, essa cultura organizacional mais inclusiva, elas perguntam, ah, vocês que conhecem também o outro lado, né, da sociedade civil organizada, quais são as demandas? O que, que a gente, dentro da nossa missão, valores e propósitos, pode agregar dentro também para estar mudando esse mindset, entende? Seja através de capacitações, seja através da gente fazer trabalho de voluntariados, as empresas cada vez mais estão incentivando voluntariados internos, seja através do tipo, tá, dentro dos nossos produtos a gente pode fazer alguma coisa, agregando com isso impacto, responsabilidade social e deixando um legado, né? Porque empresas hoje inteligentes, além de bons produtos e bons produtos e serviços, que é a obrigação, logicamente, do que ela está vendendo, ela está pensando o que a gente vai deixar de rastro, o que a gente vai deixar nessa linha para a próxima geração que vem, para que esse mundo seja um mundo com mais equidade, justiça social e mais possível para todos, né? Então a gente ajuda essas empresas nessa construção, Rita.
Exato, e a gente tem que reconhecer, né, Maite, que a Transempregos tem feito um trabalho incrível para a pauta trans avançar no Brasil. Aliás, você que está nos escutando, vocês podem acessar www.transempregos.org e se informar mais, mandar um e-mail, entrar em contato e fazer parte dessa rede incrível da Transemprego.
E é grátis, viu, João? E é grátis. Ó, já vou deixar bem claro, essas 3 partes da Transemprego é totalmente gratuito, entende? Infelizmente, palestras, essas coisas, como somos só em 3, essas palestras, coisas, eu só tenho palestra para agosto agora, né? Então tem que agendar com antecedência. Por isso que a gente já criou essas cartilhas que você pode começar sem a gente, entende? Começa sem a gente, vai perdendo esses medos. Se tá com medo, vai com medo mesmo, porque gente é gente. Eu sempre falo, olha, aprenda todas as cartilhas, leia sobre todos os assuntos, e depois que você se sentir um expert, uma expert no assunto, rasgue as cartilhas e comece do zero, porque gente vai sempre surpreender, gente vai ser sempre novidade, cada empresa tem sua identidade, então por mais que você pegue modelos que tenham dado certo, na tua você tem que descobrir qual que é o teu perfil, o que, que vai acontecer com você para que ele seja muito mais orgânico, muito mais potente de verdade. Então é gratuito, então não tem desculpa que todo mundo fala, né, João? Aí o budget, eu falei, qual a Transemprego para essas 3 coisas? Sem budget, só não faz quem quer mesmo, entendeu? Porque a gente quer acabar com a Transemprego. A gente, quando criou, tinha uma meta de acabar com a Transemprego em 15 anos e não ser mais necessária, né? Que as empresas tivessem entendido que competência não tem nada a ver com identidade, orientação, credo, raça, mas que, ao mesmo tempo, essas especificidades, elas transformam cada pessoa numa potência agregada de muitas soft skills que não são ensinadas na academia, né? Como resiliência, inteligência emocional, de sobrevivência, de adaptabilidade, quer dizer, pessoas trans são adaptáveis. Eu falei que se um dia explodir a bomba atômica, só vai sobrar batata, que falam que vai sobrar, e pessoa trans, né? Porque eu falei, gente, a gente já é uma mutação que vai sobrar devido à resiliência dessas pessoas, mesmo o sistema dizendo, não, você não pode. Então, essa construção nossa é totalmente gratuita, então aproveita, a gente tem mais 8 anos, eu espero até comemorar antes aqui no Diversos Talks, a gente amplia esse número de empresas para não ser mais necessária a nossa atuação.
Com certeza vamos, acho que é o objetivo de todos nós, né, Maite, que fazemos um trabalho sério em diversidade e inclusão, que acabe a pauta de diversidade, que a gente chegue no nível em que o respeito é pleno, em que a inclusão é plena, que o amor é pleno, que a gente não precise mais discutir esses assuntos, seja dentro das organizações ou dentro da nossa sociedade, né? Maite, eu estava discutindo falar e observando o tanto de avanços, né, que a gente teve nos últimos anos na pauta trans. Aí eu queria fazer uma pausa desses avanços e colocar o contexto da pandemia que a gente está vivendo no dia de hoje. Eu estava lendo uma pesquisa que durante essa pandemia do Covid, mais ou menos 70% da população trans sequer conseguiu acesso às políticas emergenciais do Estado, né? E tiveram perdas significativas nas suas rendas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa camada de vulnerabilidade extra que foi colocada na população trans no contexto de pandemia que a gente está vivendo.
É, a pandemia que a gente continua vivendo, né? Não dá pra gente esquecer que a gente continua vivendo, e eu não sei se um dia a gente vai sair ou se a gente vai entrar num looping de novas pandemias, esse vai ser o nosso status quo momentâneo e que vai se prolongar até não sei quanto tempo, né, João? Então, logicamente que houve muita desigualdade, a pandemia trouxe um recorte que deu um zoom nas desigualdades já existentes, então é muito importante quando a gente fala de populações marginalizadas, né? Eu não gosto nem de citar como grupos minorizados, que a gente acaba fragilizando pessoas que já têm uma fragilidade, essas excludências, mas pessoas, grupos marginalizados, que são colocados à margem, eles não escolheram, tipo, ai, que bom, que gostoso, olha a margem, deixa eu morar lá na margem, ai, a margem tem represas, eu vou morar, não, elas foram empurradas do centro, né, do seu marco zero, para cada vez mais distantes aí à margem. Essa margem traz uma série de dificuldades, que nem eu falei, de saneamentos básicos difíceis, de ligações, de internet, de velocidade, de vir até o centro, né? Porque você já tem que gastar não sei quanto em transporte, que é cada vez mais caro para as pessoas nem chegarem aqui no centro, de lugares que não querem ter metrôs, que não querem ter linhas fáceis, para que este povo marginal não se aproprie do centro, da cultura que o centro favorece, enfim, de todas essas questões. Então, lógico que essa pandemia que a gente vive, ela aumentou, né? Ela deu zoom nesses recortes de excludências, e essas excludências são maiores, quanto maiores são essas interseccionalidades, né? Essas transversalidades, essas excludências que se somam nessas camadas que são colocadas nas pessoas. Lógico que é difícil para uma pessoa trans, mas é muito mais difícil para uma trans preta, é muito mais difícil para uma trans preta periférica, para uma trans preta periférica portadora de uma deficiência e que tenha mais de 50 anos e que ainda seja migrante. Lógico que a gente sabe, essa pessoa tem uma cara, tem nome, a gente sabe onde ela mora, a gente sabe qual que é o extremo das cidades que ela habita, a gente sabe o nome dessa pessoa, porque quando a gente coloca, ah, são tantos por cento que nem você trouxe, lógico que a gente se horroriza, porque é um quadro absurdo, mas esses porcentagens têm cara, têm nome, eu conheço essas caras e nome dessas pessoas, então essa amplitude da desigualdade aumentou, né, João? A parte boa, por um lado, foi que as empresas tiveram, pelo menos na Transempregos, a gente acompanhou três momentos durante a pandemia. No começo, as empresas muito assustadas com o que iam fazer, como que a gente vai gerir, como é que estão as pessoas perto e trabalham já com a gente, então como é que a gente faz, essas pessoas estão bem, estão seguras, estão seguras, enfim, elas começaram a ficar preocupadas com isso. E por um lado foi bem importante esse início de pandemia, porque as empresas começaram de fato a conhecer quem eram os seus colaboradores, as pessoas que construíam aquela marca, aquele serviço. Então começou CEOs, eu tive caso de CEOs que mandaram para casa da pessoa trans, tipo, olha, a gente quer que você tenha uma boa cadeira, então a gente vai mandar uma cadeira aí para tua casa, não sei o quê. E mandava uma cadeira daquelas de jogos lá, que você faz massagem, faz não sei o que, tudo, e a pessoa teve que devolver a cadeira. E daí o CEO foi ver que a cadeira não passava no basculante da porta da pessoa. Então ele começou a ver que, tipo, nossa, não adianta a gente querer preparar um lugar, não adianta querer que ela fique ali, que ela ligue uma câmera, sendo que não tem parede. Na casa dela, ela se sente constrangida, porque vai estar abrindo uma peculiaridade dela, que antigamente ela maquiava ou não deixava vir à tona. Então a gente começou a ver que essa pessoa não era só quem estava no chão de fábrica. Muitas vezes essa pessoa era secretária executiva do próprio CEO da empresa, e ele falava, como que a fulana tem um lugar assim? Ela mora em tal região e a gente não sabia. Então ele começou a ver a desigualdade muito perto dele, que ele achava que era distante. Então aproximou um pouco, assustou, mas também aproximou essas pessoas. Aconteceu um segundo momento da Transemprego, que foi, logicamente, as empresas começaram a não ter condições de manter essas pessoas, que no começo foi de apoio. Começaram a ter que usar saídas emergenciais que o governo propôs, como de meio trabalho, recebendo meio, mas para não mandar embora essas pessoas. Quem tinha que mandar embora, mas elas entenderam nesse momento, quem já trabalhava com diversidade e inclusão há algum tempo, entendeu que, tipo, olha, a gente tem que privilegiar e proteger essas pessoas que foram tão difíceis de entrar aqui dentro. Então foi muito legal, porque às vezes a pessoa trans foi uma das últimos grupos a entrar dentro das diversidades aí dentro das empresas, e elas entenderam que se essas pessoas fossem mandadas embora, além de, logicamente, elas sofrerem muito, porque tem pessoas que deixaram a casa dos seus pais, pessoas trans que deixaram a casa dos seus pais, onde sofriam, não podiam ser elas, e com o trabalho conseguiram assumir sua transexualidade, sua travestilidade, e começaram a conseguir tomar hormônios, porque tinham seus espaços para ter suas roupas, etc. A pessoa falou, se a gente manda essas pessoas embora, elas vão ter que voltar para aquele sistema que oprimia elas. Então elas entenderam a responsabilidade social e falavam, gente, sem a gente falar, elas entenderam que tinham que proteger as pessoas mais fragilizadas dentro do sistema. E nesse terceiro momento, elas entenderam que, tipo, olha, como que a gente agora fortalece para vir numa nova alavancada, que é o momento que a gente está. A Transemprego, mesmo em época de pandemia, então no ano passado a gente fechou os nossos números, contratou não, porque não é a gente que contrata, a gente foi ponte para que as empresas pudessem contratar 799 pessoas só no passado, em pleno momento de pandemia, então a gente está muito feliz, lógico que são para a gente, para as pessoas, pode ser, mas 790 não é pouco no Brasil inteiro, eu falei para a gente, são 799 passos na construção desse mundo melhor, né? Então a gente está bem feliz e querendo mudar isso, né?
É para estar muito orgulhosa, Maitê, é muito o que vocês fazem, é um trabalho muito bonito, é muito legítimo e que a gente no dia a dia, como consultores aqui, a gente atesta, né, nas empresas onde a gente vai, a relevância da atuação de vocês. Ô Maitê, sempre que a gente fala da questão trans, é comum que se fale em representatividade. E aí a gente pode pensar em várias camadas dessa representatividade, no mundo do trabalho, na mídia, nas estruturas do Estado e, inclusive, na política. E aí eu queria pegar um gancho aqui a partir do que o João falou, de mudanças recentes, justamente para falar sobre política. 2020, um ano caótico em diversos sentidos, foi um ano interessante para a questão de representatividade trans na política. A gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, a vereadora mais eleita da cidade foi Erika Hilton. A pessoa vereadora mais eleita de Belo Horizonte foi Duda Salabert. Em Aracaju, Linda, certo? Assim como em Niterói, em várias outras cidades do Brasil, a gente viu pessoas trans alcançando cargos nas câmaras municipais em 2020. E de diversos matizes ideológicos. Em São Paulo, Tami também foi eleito, outras pessoas aí no Brasil afora. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aponta que em 2020 houve pelo menos 30 pessoas trans eleitas a cargos eletivos nas eleições municipais. Fala pra gente um pouco a que você atribui esse movimento e qual que é a importância dele.
Inclusive, eu quero dar parabéns, né, pra nossa Erika Hilton. Ela não foi só mais votada do Brasil, ela foi a mulher mais votada do Brasil, não só de São Paulo, né, Erika Hilton. Nossa representatividade, que além de mulher trans, é negra, que traz essa batalha, então é lindo de ver essa representatividade que acabou de ser eleita aí no começo de março agora. Ela acabou de ser eleita faz pouco tempo aí, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de São Paulo, da Lesp. Então é muito lindo, porque é a primeira vez que a gente tem uma presidenta aí negra representando o PSOL, essa entrada de mulheres numa Câmara que é tão importante, que foi votada com unanimidade, né? Então, acho que essa revolução vem mostrando que as pessoas estão entendendo que sim, representatividade importa. Sim, pessoas que não falem só por, mas sejam pessoas que tenham essa vivência e tragam essas histórias nas suas fronteiras, nas suas batalhas, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra que a gente tem uma... Por exemplo, aqui a gente conseguiu, fora o Tami que você falou, a gente conseguiu 3 representatividades em co-mandatos, né? Então, a gente tem mandatas que tem também 2 pessoas trans, que é a Caroline Yara aí, essa super militante também do movimento intersexual e de HIV dentro do Brasil, que foi eleita por São Paulo, e também Samara Sostnes, né, que entrou também aí pela uma outra mandata. Então nós temos 4 pessoas trans numa Câmara. Isso quer dizer o quê? Ah, agora tem que ser trans para entrar na Câmara? Não, tem que ser a gente tem que ser plural, que a Câmara tem que representar o que as empresas já estão fazendo, que é buscar esse recorte, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de um raio-x, que é observar o raio-x da sociedade e que a gente tem que representar esse raio-x, ele tem que estar dentro, que é esse o processo de inclusão que a gente busca, né? Quando a gente conta as pessoas e fala, por que não tem pessoa negra aqui? Por que não tem pessoa trans? Por que não tem pessoa não sei o quê? E esse raio-x, que é de quebrar o pescocinho pro lado e olhar realmente quem são as pessoas, e se o núcleo brasileiro está dentro de diversidade, é importante. Agora, fazer processo de inclusão é colocar lá dentro. Essa representatividade política fez não só diversidade, né, Rick? Mas fez inclusão, de fato, né? Colocou pessoas que estão lá dentro, tipo, nossa, olha só. Lógico que a gente tem que colocar muito mais gente, a gente tem que ter pessoas migrantes, a gente tem que ter pessoas da mais variadas lá dentro, mas está acontecendo uma revolução. Eu sinto que a gente está no meio de um processo que não tem volta, o que eu fico muito feliz, né? A gente só teve há pouco tempo atrás a Erika Malunguinho como deputada estadual, maravilhosa. Eu espero que na próxima eleição a gente tenha outros uns, outras coisas acontecendo, que a gente cada vez mais traga realmente não só a diversidade, mas faça o processo inclusivo de que essas diversidades estejam representadas. Então, Tomara que as pessoas percam seus medos, se apropriem desses lugares, sim, porque lugar não só de trans, mas de gente que quer mudança, é dentro de política, que é onde a coisa se efetiva. É, independente de você gostar de política partidária ou não, a política que a gente faz no dia a dia, no corpo a corpo, de polis, de mudança dessa polis que a gente habita, é extremamente necessária. Então, eu acho que isso vem pelo jeito cansado que as pessoas estão, entende? A gente é um país tão rico, tão plurimultifacetado, tão cheio de cores, de possibilidades, de bens, sabe, Rick? E o que a gente tem de melhor no Brasil é o povo brasileiro. Então, o povo está cansado e, ao mesmo tempo, está querendo coisas novas. E essa novidade está aí com sangue nos olhos, com gente querendo fazer e gente muito competente. Então, acho que vem isso, que vem de encontro à empresa, né? Todo mundo fala, empresa e o Estado, não dá para esperar tudo deles. Eu falei, sim, a gente não vai ter empresas ideais, nem sociedades ideais, estados ideais, porque a gente não é humano ideal. Quando a gente for humanos ideais, quando tivermos uma humanidade melhor, naturalmente a gente vai ter melhores empresas e melhores estados. Lógico que um não exime o outro, né? Não adianta a gente ter ótimo micro se dentro o macro é um ambiente engessado. Tudo conflui para o mesmo sistema. Então, eu acredito que daqui a um tempo eu espero estar não tão velhinha assim, mas eu espero ainda cada vez mais aproveitar e dizer, olha, agora cada um pode fazer o que quiser, porque a gente não tem que mais batalhar por igualdade, por justiça social e por equidade. Agora é o mundo para todos e basta vir junto e a gente vai somar, porque só pode estar bom para mim se estiver bom para as pessoas ao entorno. E cada vez mais eu acredito que a gente esteja construindo esse mundo que seja melhor para todo mundo, viu, Rick?
E aí a pergunta é a seguinte, Maite Schneider, tem planos de entrar na política um dia?
Eu já entrei, né? Eu fui candidata a vereadora em Curitiba antes de vir para cá, na última eleição de vereadora, eu fui candidata em Curitiba, né? E porque tava lá cada quadro de horror em Curitiba, né? Curitiba, todo mundo fala que é a capital europeia, não sei o quê. Eu falei, sim, de outdoor algumas coisas. Curitiba tem muita coisa legal que eu amo, né? Foram 45 anos quase em Curitiba, mas o pessoal fala, Curitiba não tem racismo, eu falei, claro que não, porque para ter racismo tem que ter pessoas negras, né? Curitiba coloca os negros tão na borda que daí não tem racismo, eu falo, mas não tem mesmo, né? Então não vai ter processo de racismo, porque tá todas as pessoas pretas lá e negras estão tão na borda que o racismo não acontece, porque daí preto convive com preto lá na borda da margem que a gente foi colocada. Mas tirando isso, era um ano difícil, com eleições de pessoas que eu falava, não, então eu vou entrar só para tirar voto. E acabei recebendo 1.000 e tantos votos, quase 1.600 votos, e falei, gente, quase que a pessoa entra para Curitiba ainda. Mas foi meio que no sentido de tirar votos de pessoas e de não deixar essas pessoas ganharem força. Mas a princípio a minha militância é artística, né, Ri? Você sabe que eu sou apaixonada por artes. Eu tô fazendo MBA agora em gestão estratégica e inovação, porque eu tô investida nesse meio aí agora geral de empresas e que eu amo de paixão. Mas eu queria voltar a fazer mais artes, eu queria voltar a fazer mais coisas. Tô muito afastada do teatro, das artes. Tô em cartaz com uma série na HBO, então quem quiser ver, me vê em Hard na HBO, que é o lado que eu amo. Eu adoro fazer arte, escrever, enfim. Eu gosto desse lado mais artístico, puro e facetado do que o político. Eu exerço minha política dentro das artes, entende? Mas política partidária, eu não digo dessa água não beberei, porque já bebi tanta coisa que eu falei jamais e bebi, e hoje em dia, inclusive, sacio minha sede lá, né? Eu falei, nunca trabalharei com empresas, porque eu tinha um viés totalmente negativo de empresas, tanto que no começo da minha carreira aí na Transemprego, eu falava, eu não vou trabalhar com essa empresa, porque essa empresa falou isso e isso, né, Rick? E daí a Márcia falou assim, nossa, você está distribuindo emprego? Nossa, não, você vai trabalhar sim. E daí quando eu comecei a conhecer a empresa, de como ela chegou naquele lugar, etc, detestava a palavra RH, eu escutava RH e falou, eram essas pessoas que diziam não para mim e que não me davam oportunidade quando eu tinha 19 anos. Hoje eu chego, depois que eu conheci o que o RH faz na empresa, você sabe disso, né, Rick e João? Hoje eu chego, eu fico horas no RH, eu abraço, ele fala, amiga, me dá um abraço, amiga, que difícil a nossa vida, né? Vamos tentar fazer o mundo melhor, amiga, porque ela fica fazendo tudo, né? O pessoal do RH tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, gerir, botar a vaga, às vezes acha o melhor negócio, tem que vender pro gestor, o gestor cancela a vaga, enfim, eu falava, nossa, hoje eu amo, o lugar que eu mais amo na empresa hoje em dia é RH, né, Ri? Eu abraço, fico ali, então eu fui mudando os meus conceitos, né, Ri? Mas pra política, assim, partidária, eu não vejo muito a minha entrada, não.
Maite, eu estava te escutando e uma frase que você falou está aqui ainda na minha cabeça, que inclusão é um caminho sem volta, e é. A gente tem visto que mesmo durante a pandemia, as empresas principalmente estão reforçando o seu compromisso com diversidade e inclusão, assumiram que diversidade é um valor e que eu não vou tirar isso da minha pauta, e isso ficou aqui na minha cabeça e eu queria deixar essa mensagem para os ouvintes. Inclusão é um caminho sem volta. Maite, A gente está partindo para o final do nosso podcast e eu queria fazer uma pergunta que eu amo fazer para as pessoas que eu admiro, que é: de tudo que você vivenciou na sua trajetória até hoje, qual que foi a maior lição que você aprendeu que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes?
A minha maior lição é que nunca é tarde para começar, sempre é momento da gente botar a chavinha, de fazer o turn off, da gente fazer um novo ponto de mutação na nossa vida, que nem diz aí o Fritz of Capra, né? Da gente fazer as nossas revoluções. Nunca é tarde e nunca ninguém é mais uma, entende? Todo mundo pode ser um a uma que falta para que a gente consiga galgar esse caminho, porque a gente, dentro dessas mudanças, né, a gente conhece muita gente, e aí vocês devem conhecer o pessoal do Diverse Talk, todo mundo que nos ouve aqui, que nos dá o prazer da sua presença aqui nesse bate-papo gostoso, que eu espero que vocês estejam gostando também, mas a gente sempre acha que, tipo, ah, quem sou eu na fila do pão para conseguir mudar a ordem do que o padeiro tá fazendo, né? E eu tenho uma frase aí, que é uma frase do eu sou do teatro, que nem eu falei, né, que é uma frase do Peter Brook, que ele escreveu de Portas Abertas, e que ele fala, né, que nessa vida tudo pode, só não pode qualquer coisa. E o qualquer coisa que a gente não pode nessa vida é não ser a gente, né, é respeitar a nossa essência, saber quem a gente é, porque quanto mais a gente sabe quem a gente é, mais a gente sabe o caminho que a gente deseja seguir, o mundo que a gente deseja. E o mundo que a gente deseja tem que ser esse mundo possível para todo mundo, entende? O nosso grande combate tem que ser a essas desigualdades que são cada vez maiores e abissais, principalmente no mundo, mas no Brasil principalmente, elas são cada vez mais gigantescas. A gente tem que fazer a inclusão acontecer de uma maneira que seja potente. E às vezes está faltando você que me ouve e acha que não tem nada a ver com isso. E você que diz assim, ah, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar minha empresa, eu quero mudar meu estado. E eu pergunto para você aqui, para a gente terminar. E mudar você? Você quer? Você acha que você tem que mudar ou você acha que está tudo bem com você? Porque quando você furar suas bolhas, quando você se sentir agente, parte dessa mudança necessária, você é a chavinha que está faltando para que a gente consiga dar o clique. Então vem fazer a diferença, vem somar. Não basta a gente dizer, ah não, eu não discrimino, ah não, tá tudo bem, que nem diz Angela Davis. Não basta a gente aí não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista, a nossa conduta tem que ser muito proativa. Então eu te faço um convite, vem fazer a diferença, vem mudar isso, furar suas bolhas, fazer essa revolução, porque é isso que está faltando para que a gente chegue cada vez mais perto desse mundo que a gente deseja. Então, vem fazer parte, é um caminho sem volta, e a gente, quando dá a volta, não é nem 300, a gente está assim num looping, que a gente não está no... Porque se a gente der uma volta e voltar para o mesmo ponto, não dá certo. A gente tem que ir numa espiral, né? Que a gente vai dando volta e, ao mesmo tempo, vai indo para frente, e essa espiral vai furando os buraquinhos para a gente transformar uma terra mais airada, mais possível e mais potente. Então, vem com a gente, estamos esperando vocês.
É o furacão, Maitê Schneider. Ô Maitê, normalmente a gente termina o podcast com uma pergunta que eu acho que você já endereçou aí nessa tua fala tão bacana, mas se você tiver algo a acrescentar, na tua opinião, Maitê, o que, que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
É isso, é começar, é saber que todo mundo tem problema. Eu acho que uma das coisas que eu quero deixar fora isso, de todo mundo tem que fazer parte, é saber que todo mundo tem problema, e que esse problema não surgiu do nada, que nós somos corresponsáveis por esse problema que existe. Não adianta ficar jogando culpa aos nossos antepassados, ao nosso vô que era cacique, foi lá na tribo dele que aconteceu. Sim, nós somos corresponsáveis por esse mundo que está aqui. Quando a gente percebe que nós temos o problema, nós conseguimos transformar e ser parte desse problema também parte da solução. Então, fazer uma meia-culpa do sistema que está. Para mim, um dos piores problemas que existe em empresas quando eu trabalho, aí não sei se vocês partilham dessa ideia, já vou até perguntar para vocês, é quando eu chego na empresa, a empresa me chama porque viu, às vezes, eu lá na concorrente, viu eu lá no LinkedIn, falar assim, ah, a gente quer que você esteja aqui. Eu falei, para fazer o quê? Ah, não sei, mas a gente quer que você esteja aqui fazendo a mesma coisa que você fez lá. Eu falei, gente, que louco isso, né? Mas empresas que daí eu chego lá e a empresa fala, olha, eu nem sei por que você está aqui, porque a gente não tem problemas. Então, quando você acha que não tem problema, para mim é o maior problema que você tem. Nós todos, enquanto sociedade, temos problemas. A gente tem que nos melhorar enquanto humanos para melhorar no macro, que nem eu disse. Então, participem, percebam os problemas que vocês têm, mapeiem quais são os gargalos que existem dentro da tua estrutura. Hoje em dia tem tantas pessoas legais, instruções da internet, grupos, consultorias, enfim, usem desses saberes, entende? Hoje em dia é tão legal, né, Rick? Porque às vezes tem empresas aí que tem duas, três consultorias de diversidade trabalhando em momentos, às vezes, juntos, às vezes separados, enfim, e que daí você tem três ou quatro visões diversas e que às vezes essas pessoas discutem de um jeito e chega numa quarta possibilidade que era dessa brainstorm, dessa chuva de ideias que vai dando. Então é tão legal quando você possibilita horários, porque eu acho que quanto mais você amplifica horários, os teus olhares, mais você tira as fronteiras e você constrói novos horizontes. Eu acho que o mundo do futuro é um mundo cada vez com menos limites, com menos fronteiras, com mais horizontes e com mais possibilidades. É um mundo onde, nesses abismos, a diversidade e a inclusão constrói pontes para que as pessoas possam andar e serem elas, né?
Muito bem. Essa foi a Maitê Schneider, escorpiana, com ascendente escorpião, com lua em escorpião, empreendedora, atriz, palestrante, agora estudante de MBA em gestão. É a definição da mulher que não para e que não para também de nos inspirar, Maitê. Então a gente é amigo, a gente tem a oportunidade muitas vezes de falar isso para você no particular. Hoje a gente fala em público também. Muito obrigado pelo trabalho que a Transempregos faz, pela mobilização tão positiva que você gera no mercado, e obrigado por estar com a gente aqui hoje.
Um prazer, João, prazer, Ricardo. E só a última coisa, solteira tá nessa lista, solteira, então por favor, vamos aproveitar mais diversidade, né, gente, já que é muito acessado, então
deixa
solteira
o signo
também,
de preferência também.
Boa, deixa a rede social sua e o signo de preferência do pretendente.
Então, signo de preferência eu não tenho, né, eu tenho alguma coisa com Capricórnio, mas eu amo de verdade. O signo que muda a minha vida sempre que entra é Peixes e Aquário. Então eu tenho um carinho especial por Peixes e Aquários. Mas tô assim já. Se às vezes o teu signo ascendente não te gera, eu já tô olhando qual que é você no horóscopo chinês, no signo das plantas. Eu sou muito mais do que aberta à diversidade, eu sou arregaçada a elas. Então, você é rato no chinês, também pode vir, né? Porque a gente constrói isso através da nossa vontade. Então eu já tô ampliando horizontes, que nem eu falei, né?
Deixa seu Instagram, Maitê, pra esses piscianos, aquarianos.
Maitê Schneider. Oficial no Instagram, em todas as redes, o meu site casadamaitê.com tem todos os meus contatos, inclusive o Tinder, o Happn e outras coisas, tá bom? Porque lá também
ela
troco.
Tá em todas as mídias, e olha, se o Diversitalk achar você a encontrar o amor da sua vida, você volta pra contar depois como foi, hein?
Combinado.
A gente aqui tá na torcida, viu?
Feito!
Esse aqui foi o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Então compartilha com todo mundo. Manda também as suas sugestões, suas críticas, seus elogios e também as sugestões de pessoas que você gostaria de ver aqui sendo entrevistadas por nós para o e-mail contato@maisdiversidade.com.br ou então, até mais fácil, no Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João.
Eu adorei. Tchau, Maitê. Tchau, Rick.
Beijo, gente. Beijo. Tamo juntos.